Há de nascer nova era, de crescer novo homem, coração de quem quer servir. É proferir novo verbo, é burilar o íntimo, colorindo o céu de um novo ser.
Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Thiago Franklin e feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e os que observam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo.
Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias. Minha frase é: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Emmanuel, Vinha de Luz.
Olá pessoal, aqui é o Fred Cornélio. Minha frase é: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22.
É isso aí, pessoal. Estamos aqui para o tão esperado episódio sobre o Apocalipse. Vamos fazer aqui um apanhado sobre o estudo que o Haroldo fez. Aonde mesmo, Haroldo? Em
São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto. Lembrando que é o seguinte: se você não assistiu ainda o estudo que o Haroldo fez lá, para agora. Isso. Para agora, porque lá tem muitas referências. Vocês podem ir no site, no mesmo post aí do... onde vocês estão encontrando aí o podcast, tem o link para assistir o seminário lá. É um seminário, são dois vídeos, duas partes. Assista, porque senão vocês vão perder muita coisa do que vai ser falado aqui nesse episódio. É importante que vocês assistam, porque nós não vamos repetir, né, Haroldo, do que foi falado lá, porque é um estudo de quase 4 horas.
Exatamente. Vamos fazer algumas referências, voltar a alguns assuntos, mas não tem como repetir tudo.
Isso, nós vamos avançar dentro daquele estudo, né, Haroldo?
Dentro desse comentário, é.
É isso aí. Vamos para mais uma semana de e-mails e recados do Pode Ser. E aí, Haroldo, como é que foi a repercussão do pessoal com a Biblioteca do Ser, o episódio sobre a Biblioteca do Ser? Acho que são os melhores possíveis, né?
Eu tô gostando muito da participação, viu, Thiago? Parece que todos estão respondendo aos nossos apelos, estão deixando comentários, estão deixando e-mails. E nós, mais uma vez, estamos conclamando todos os ouvintes a participarem e a divulgarem o site para que as pessoas possam fazer o download do episódio Pode Ser.
É isso aí. Olha, que bacana, nós recebemos um e-mail do Marcelo Orsini, lá do Glacos, né?
Marcelo, e do Espiritismo BH.
Isso. Pode ler o e-mail dele, eu vou deixar você ter esse prazer.
Tá dizendo assim: parabenizo o amigo por essa maravilhosa iniciativa e coloco o material do Espiritismo BH, áudio e vídeo, à sua disposição, caso queira aproveitá-lo no Instituto C. Ô, Marcelo, obrigado por essa generosidade. Nós já pensávamos mesmo em divulgar essa iniciativa pioneira sua, que foi o Espiritismo BH, que tem entrevistas maravilhosas, e é claro que nós vamos aceitar essa proposta generosa que você está fazendo e colocando também o Ser à disposição de vocês, o que precisarem, porque o nosso objetivo é juntar as mãos de todo mundo que está trabalhando, e não há concorrência aqui, a questão é
união, né? Unificação.
União de forças, porque a seara é muito grande.
É isso aí. Recebemos um e-mail de novo do Moura Júnior.
Ah, agora o Moura se identificou, né? Campo Grande,
do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: Haroldo, das inúmeras lições eternas de Jesus, qual você escolheria para exemplificar e divulgar para o mundo? Que lição de Jesus você enxerga como global?
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é nem a gente que está falando isso. O Chico já se manifestou sobre isso, falou. Foi algo que nós aprendemos. Porque essa lição de amor que Jesus deixou pelo semelhante, é algo incomum, porque não se trata de uma lição apenas filosófica. Ela é uma lição de vivência, de prática. O amor incondicional que ele demonstrou é um farol, é um sol que brilha para todos os seres que evoluem no planeta Terra e com certeza é a tônica que vibra em todo o universo infinito do Criador. É o amor.
Ah, muito bom. Aproveitando, vou mandar um abraço para a Cris, que é a esposa dele, que diz que ela também é...
Cris, esposa do Moura Júnior, olha, um abraço para você. Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação sua e do seu esposo. Nós estamos muito felizes de você estar participando. Viu, Cris? Um abraço. Jesus abençoe a sua família. Temos um e-mail aqui do Eduardo Laborne. Eduardo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele diz assim: já vínhamos planejando um site em homenagem ao Sr. Honório, que seria batizado Estudando com Honório Abreu. Ele seria constituído basicamente com um acervo de fitas e transcrições que estão com a Sandra. Como você sabe, deve estar passando por isso, montar um site sério envolve dificuldades, especialmente quando estamos falando de um acervo tão precioso. Gostaria de saber se podemos marcar um dia e pensarmos em uma maneira de concentrarmos esforços para a divulgação deste material. Eduardo, olha, você encheu o nosso coração de alegria. Nós estamos colocando o site do Ser inteiramente à disposição de você e da Sandra para divulgar esse material do seu Honório, porque você sabe que ele foi para nós um grande professor, um grande orientador. Nós temos um carinho muito grande por ele, pelo trabalho que ele fez em Belo Horizonte, em companhia de Manuel Alves, Oswaldo Abreu, Leão Zálio, Sobral, Damasceno Sobral. Então, se você quiser colocar uma coluna aqui no site, Estudando com Honório Abreu, pode mandar o material que nós vamos colocar lá. Estudando com Honório Abreu vai ter esse espaço no site. E eu te digo que eu vou ser o primeiro a consultar lá toda hora e ficar ouvindo esse material. É precioso, estamos de braços abertos e vamos marcar assim da gente encontrar e acertar os detalhes disso.
O Rodolfo Jaime Paca, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Haroldo, acompanho com admiração seu trabalho e, aproveitando este gancho ecumênico, gostaria que você abordasse a atualidade crítico-acadêmica quanto aos textos de Paulo, mais especificamente o tema abordado pela chamada Nova Perspectiva, em que temos hoje o bispo anglicano Nicholas Thomas Wright como principal difusor.
Ô Rodolfo, muito obrigado aí pela participação. Eu tô vendo que você é um estudioso, né? Realmente o N.T. Wright é hoje um grande representante da chamada Nova Perspectiva em Paulo. O que que é essa nova perspectiva, né? Você já deve saber, nós estamos explicando para os ouvintes. É aquela perspectiva que propõe uma leitura de Paulo e da vida de Paulo à luz das informações das tradições judaicas. E isso nos interessa muito de perto, porque realmente a primeira e a segunda perspectiva, elas minoraram ou não deram a devida atenção as raízes judaicas de Paulo, a tradição judaica, a forma de leitura e de interpretação dos judeus, e isso fez com que Paulo fosse interpretado em muitos pontos de maneira equivocada. É claro que nós sabemos que Paulo é um homem de três mundos. Ele circulava pelo mundo romano, circulava por toda a cultura grega, e era um doutor da lei, um fariseu. Então ele é preciso também enxergar que Paulo tinha essa flexibilidade, essa mobilidade, essa capacidade de transitar pelos três mundos. Mas a obra do N.T. Wright, inclusive, foi traduzida uma, né? Novas Perspectivas em Paulo, o português. Ele tem uma obra ampla. Me parece que as editoras estão pretendendo dar continuidade na tradução das obras dele. Eu li, gostei muito, acho o N.T. Wright muito inteligente, e ele realmente vem com força total e é respeitadíssimo, tem feito escola mesmo. Muito bem lembrado, viu, Rodolfo? E nós, particularmente, com essa biblioteca, como nós já falamos no episódio anterior, fomos a Jerusalém, trouxemos todo o material judaico, e o N.T. Wright tem sido aí uma linha pra gente interessante, pra gente usar esse material judaico na interpretação das cartas de Paulo. Obrigado aí pela participação, Rodolfo.
A Janaína Fazione, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Haroldo, Thiago e Joanélio, que alegria poder ouvi-los novamente. Eu gostaria de ver algumas fotos dessa viagem que o Haroldo fez a Jerusalém. Seria possível colocar algumas delas aqui no site? Tem que saber do Haroldo, né?
Boa ideia, viu, Janaína? Tô vendo que o pessoal só tá dando boa ideia, né? As fotos estão lá, nós vamos colocar no site então. Tá combinado.
Agora são alguns comentários, Haroldo, que o pessoal coloca lá no post, né? Lembrando que é muito importante o pessoal colocar esses comentários, porque é um espaço amplo para as pessoas se conhecerem também, né? Nós queremos mandar um abraço gigante pro Henrique Lisboa, que fez um comentário muito bacana lá, até colocou lá um link para o pessoal poder baixar o livro que o Haroldo fez a citação no episódio anterior. E ele diz assim: parabéns pelo Pode Ser 2, muito bom. Fico muito feliz de poder aprender com essa turma tão bacana. Deus abençoe este trabalho.
Ô Henrique, obrigado. Viu? Aliás, nós temos que fazer um agradecimento duplo pro Henrique. Porque quando nós mudamos para o apartamento atual, o Henrique ajudou a carregar esses livros, né? Então ele conhece esses livros com as mãos, ajudou a carregar. Né?
Com o suor do teu rosto,
com
né?
Com o suor. Viu, Henrique, um beijo no seu coração, no coração da Elisa. Muito obrigado pelo carinho. E nós estamos te esperando aqui. Temos também um comentário do Leonardo de Araújo. Para mim, espírita há muitos anos, foi muito bom ouvir a participação do pastor Enéas e Karen. Me ajudou a rever a questão falada do estereótipo que carregamos dentro de nossa visão preconceituosa. Parabéns por esse trabalho de estreitamento entre laços com irmãos de outras crenças. Muito bom entendermos que podemos e devemos aprender com os nossos irmãos que laboram no campo evangélico com amor, e que embora estejam situados em escolas diferentes de interpretação. Ô, Leonardo, muito bonito isso que você falou. E nós gostaríamos de agradecer aqui também ao pastor Enéas e a Karen, amigos do coração, que enriqueceram muito esse episódio, e isso mostra que é o amor e a união das pessoas que vai somando e vai acrescentando tesouros ao nosso coração. E eles, com certeza, cada dia eu aprendo com eles, aprendo com outros irmãos evangélicos, tenho um profundo respeito pelos evangélicos, isso é muito é onde eu tenho aprendido muito, né? E tenho contribuído também, levando um pouco de doutrina, do que a doutrina ensina.
A Tabata Lopes, de Recife, Pernambuco. Adorei o podcast 2, parabéns à equipe, já estou ansiosa pelo próximo episódio. O podcast é gostoso de ouvir, descontraído e nos leva a profundas reflexões. Olha que bacana, né?
Olha, que
o pessoal
bom.
Tá gostando mesmo. Isso é bom ter um retorno, né? Só lá de Recife.
Recife, né? a Tabata. Um abraço para você, querido. Para todos aí. Obrigado pelo carinho com que eu fui recebido aí. Nós já estamos morrendo de vontade de voltar. Temos aqui do Heleno, grande amigo Heleno Silvestre. Que pode ser maravilhoso. Adorei a participação do meu grande amigo João Nélio. Espero ele aí várias vezes com vocês. Parabéns pelo trabalho que o pastor Enéas faz. Já adorei a participação dele na Rede Minas com o Haroldo. E hoje, ouvindo Pode Ser 2, posso dizer que senti a alegria de ver concretizado o respeito entre as religiões. Ô, Heleno, obrigado, querido, pelo carinho. E nós também, né? O João já faz parte aqui do script, né? Vai estar sempre com a gente. O Enéas também, nós vamos ter uma programação com ele, uma sequência, vários episódios que nós vamos gravar num trabalho sobre comentários de obras que nós consideramos obras básicas para estudar a Bíblia. E o Enéas está ajudando a gente a montar essa programação que nós vamos espalhar em alguns episódios do podcast. Então, viu, Heleno? Muito obrigado e continua com a gente aí. Estamos contando com você também.
Marlene Salles, da cidade de Paulista, Pernambuco. Amei a participação do pastor Enéas. É preciso saber colocar em prática o verdadeiro sentido da palavra alteridade, tão usada por nós espíritas. É isso aí, o pessoal gostou mesmo da participação do Enéas, né? Realmente vai ter que voltar.
A Marlene é da turma lá da... da Tabata.
Ah, então
é a mesma turma lá de Recife, Pernambuco.
É importante, tá vendo como é que é importante a divulgação, né, Haroldo? A gente pediu pro pessoal, vamos divulgar, hein, gente? Vamos aproveitar, assim, aquilo que a gente reitera aquele pedido. Cada pessoa apresentar, né, para mais 5 pessoas esse pode ser nesse podcast, que ele vai irradiar pro Brasil inteiro, né? Pro mundo inteiro, se Deus quiser. E foi um bom trabalho, né? Eu acredito. A resposta que a gente tá tendo tá sendo muito boa, né?
Thales Argolo, gostei muito da participação do pastor Enéas, da Karen. Eu já havia escutado o pastor Enéas no programa Brasil das Gerais, juntamente com Haroldo, acerca da tradução do Novo Testamento. E fico muito feliz pela sua abertura ao diálogo interreligioso. Ô Thales, obrigado pela participação, e é verdade, viu? O Enéas, ele é um símbolo da tolerância religiosa e da capacidade de dialogar com as mais diferentes escolas, cristãs e não cristãs. Ele é realmente um exemplo vivo disso, do respeito, da caridade, do amor ao próximo, independente da crença. Para mim, ele é uma referência nesse sentido.
Acho que a gente pode até falar, Haroldo, a gente está querendo fazer um lembrete, na verdade, é um comunicado. Porque o site do Instituto provavelmente ele vai mudar de nome, né? A gente vai ter que fazer algumas modificações, né?
Nós estamos tirando a palavra Instituto.
Isso.
Porque como já tem um Instituto Ser, por questões jurídicas, mas sobretudo por questões morais e éticas, nós não queremos utilizar nome de outras pessoas, de outros idealistas que já têm uma instituição, embora diferente da nossa proposta, mas já tem esse nome. Então o nosso é Ser. A gente vai tirar essa questão do Instituto, e seria importante que as pessoas colocassem no e-mail o estado, a cidade
e o país,
e quando necessário, o país, né? Para que a gente saiba de onde é, que a gente tenha um mapeamento da resposta do episódio.
É muito bom. O recado que a gente queria dar mesmo era esse da divulgação, né? Importante é a divulgação desse trabalho. Agora, o maior patrimônio, eu acho, que o Ser pode angariar neste momento é a divulgação desse trabalho. Quem está ouvindo e gostou e acha que vale a pena replicar esse trabalho, pode copiar, pode fazer o que quiser, pode botar em outros sites. O negócio é a divulgação do podcast, tá?
E lembrar também aos ouvintes que o site do Ser, ele é uma plantinha que está começando a nascer. Falta ainda muito conteúdo para ser colocado, o podcast está começando, e nós estamos convidando todos a serem aqueles lavradores que têm a paciência de cuidar da plantinha enquanto ela está nascendo, que incentivem, que enviem sugestões, críticas, mas sempre lembrando que o trabalho está começando, vem muita coisa boa aí pela frente. Mas, como você sabe, não acontece no estalar de dedo, não é de uma hora para outra, até porque nós estamos dependendo de recursos financeiros e outros tipos de recursos para que o trabalho se amplie. E, em breve, nós convocaremos todos para participar, inclusive, com recursos.
O trabalho, assim, está sendo planejado, né, Haroldo? A gente está fazendo um projeto. Nós temos reuniões na casa do Haroldo, que às vezes vai até 2 horas da manhã, acreditem se quiser, às terças-feiras. Então, é um trabalho que está sendo feito com todo carinho, né?
Isso, né?
E vamos para mais um episódio, né?
Mais um episódio.
De crescer, nova era de crescer, novo homem, coração de quem quer servir. É proferir novo verbo e logo íntimo.
Acho que o Haroldo pode começar. Vamos, qual é o primeiro recado que você quer dar para as pessoas que assistiram aquele
Eu assisti, Thiago, baseado inclusive nos comentários que estão sendo feitos, e-mails que estão sendo enviados, nós percebemos que estão surgindo algumas dúvidas, que nós inclusive esperávamos que surgisse, porque o Apocalipse é um livro extremamente difícil, denso, rico em simbolismos, e que de certa forma é uma chave para a interpretação de toda a Bíblia. Então a gente imaginava que fosse ter essa dificuldade mesmo, não é assim tão simples, e é preciso assimilar alguns conceitos básicos para que a interpretação do Apocalipse possa ser mais proveitosa. Então isso a gente sentiu que precisava comentar algumas coisas sobre isso.
Ah, muito bacana. Bom, então vamos fazer o seguinte, tem aqui alguns e-mails que já chegaram sobre pessoas que já assistiram, né, o seminário. E eu gostaria primeiro que você falasse pra gente por que que você começou falando sobre os ciclos astronômicos. Eu vou ser sincero, quando eu dei o play pra poder assistir esse seminário, eu tava esperando você já entrar de cara, né, no Apocalipse, trazer todos aqueles simbolismos, e não foi o que nós encontramos. Nós encontramos um Haroldo trazendo coisas do A Caminho da Luz, coisas da codificação, né? E ficou aquela coisa assim, bom, por quê?
É, exatamente, né? Eu até senti isso também, sabe, Thiago? A ideia era entrar um pouco mais no livro. Mas o assunto foi rendendo e aquele tema não deu tempo de entrar propriamente no livro. Mas as questões que a gente abordou no seminário são questões importantíssimas da pessoa entender, refletir, para que ela possa entrar com segurança no Apocalipse, lembrando que nós estamos fazendo uma interpretação do Apocalipse à luz dos princípios da doutrina espírita. Os princípios nós aprendemos na doutrina. Ela é essa interpretação, embora ela busque muitos subsídios em comentários de teólogos protestantes, católicos, inclusive leituras da tradição judaica, ela traz alguns elementos que essas outras tradições também não têm. Mas o mais importante que a gente queria comentar, Thiago, Fred, é o seguinte: o crescimento da a vida na Terra e a evolução espiritual, ela se dá dentro do espaço-tempo. O que significa isso? Se dá num ambiente histórico, geográfico, cultural. Esse é o âmbito espacial. Mas também numa estrutura temporal. E o que determina essa configuração aí do espaço-tempo? Está parecendo que eu estou falando de física, relatividade, mas é um pouco isso. Porque nós sabemos que o espaço-tempo é determinado pela distribuição de massa, de matéria no universo. Então, os planetas, os sóis, as constelações, eles, de certa forma, curvam o espaço-tempo, eles fazem uma distribuição da energia, geram um campo gravitacional, e isso interfere na forma como o universo se desenvolve. É como se o movimento dos corpos celestes, gerado pela lei da gravidade, fossem ponteiros do relógio. Está parecendo muito abstrato, mas eu vou dar um exemplo bem concreto, isso vai ficar bem simples. Como que nós sentimos isso aqui? Dia, noite. Primavera, verão, outono, inverno. A lua, com os movimentos da maré, etc. Como que isso interfere na nossa vida? Sem que às vezes a gente pare para refletir nisso. Interfere muito. Se é dia, se é noite, se é primavera, se é inverno. Isso tudo afeta o que nós vamos fazer enquanto individualmente e enquanto sociedade. E esse é apenas um ciclo. São apenas alguns ciclos, né? Ciclos do movimento da Terra em torno do Sol, do movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Mas existem outros ciclos. E o Apocalipse vai trabalhar com ciclos. Essa é uma abordagem diferente? É uma abordagem bem diferente. Por que que ela tem que ser feita? Para evitar o subjetivismo na interpretação do Apocalipse.
Os símbolos são muito impressionantes, né? E todos nós trazemos aí uma curiosidade muito grande em torno desses símbolos, né? Tentando descobrir e desvendar o que cada símbolo quer dizer e quando aquilo irá de fato acontecer. E na sua palestra a gente consegue perceber com muita clareza que você muda um pouco o paradigma, né, de visão, de que não estamos ali interpretando necessariamente fatos, não que eles não existam e possam existir dentro do livro, mas estamos interpretando ciclos, né?
Exatamente.
Estamos tentando entender processos que acontecem na nossa caminhada, na nossa jornada, e isso é que é espetacular, porque nós aprendemos bastante, né? Achamos essa mudança de visão muito interessante, muito bacana e amparada pela doutrina espírita, né, Haroldo?
Claro,
você trouxe textos ali.
Do Arago, que está, né, no livro A Gênese.
Exatamente, que, né?
Uma mensagem sensacional.
Que é alguém extremamente referenciado, né, por Allan Kardec, né? Citado como um grande sábio, como alguém que merecia todo esse respeito, e pela mensagem, né, que você trouxe ali do Chico, né?
Do Chico, que o Emmanuel respondendo as perguntas, onde ele dá esses ciclos todos.
Né? E isso nos deixa, então, um gostinho, né? De que depois queremos entrar em alguns pontos do Apocalipse também, que são extremamente interessantes, né, Haroldo? Mas é muito importante, né? Nós consideramos muito importante esse entendimento, essa visão. Eu acho que esse seminário, né? Onde foi mesmo, Haroldo?
São José do Rio Preto.
Esse seminário em São José do Rio Preto trouxe um óculos, uma forma diferente da gente poder enxergar o Apocalipse que eu realmente desconhecia, né? E uma das perguntas que mais tarde eu pretendo fazer daqui a pouco para você é em torno disso, né? Como que esse estudo começou? Mas isso aí a gente daqui a pouco,
claro,
caminha aí.
E o interessante disso que você está colocando, Fred, é pelo seguinte: a maioria das pessoas, quando abrem um livro Apocalipse, vem numa ânsia para descobrir fatos que vão acontecer. O que não deu tempo de eu falar no seminário, mas de certa forma eu deixei a semente plantada, é que muitos símbolos do Apocalipse não são fatos, são ciclos.
Exatamente.
O que os símbolos estão dizendo a respeito não são acontecimentos, mas ciclos evolutivos. Então aquelas figuras, algumas coisas, não são fatos, são ciclos.
São leis, né?
São leis.
São leis.
É como se fosse assim. Uhum. Ele vai falar: olha, existe aqui a primavera, existe o verão. E aí você vai fazer uma leitura da história da humanidade e encaixar os fatos na primavera, no verão, no inverno. Mais ou menos isso. Uhum. Né? Ou seja, a simbologia está dizendo respeito ao ciclo. Isso é muito importante porque toda a cultura judaica, que é a cultura de João Evangelista, é uma cultura baseada numa vivência com a natureza, em festas que são celebradas de acordo com um calendário que segue fenômenos astronômicos. Todas as festas judaicas, da Páscoa, Pentecostes, Festa das Tendas, os sete anos da Terra, 49 anos, que é jubileu, tudo isso estava baseado em ciclos astronômicos. E essas festas tinham um significado que apontavam para o significado desses ciclos. E o João Evangelista, utilizando a literatura apocalíptica, inclusive o livro de Daniel, ele vai fundamentar todo o seu trabalho nesses ciclos. Se a pessoa não conhece essa estrutura temporal dos ciclos, ele se perde na interpretação do Apocalipse e começa a ler o Apocalipse com um subjetivismo muito grande. Aí o símbolo pode ser o que você quiser, porque aí você perde o parâmetro objetivo. Eu quis começar pelo ciclo, porque os ciclos astronômicos são os parâmetros objetivos para a interpretação do Apocalipse. Embora eu estivesse muito consciente de que algumas pessoas fossem interpretar isso de uma forma equivocada, acreditando que eu estaria dando uma interpretação mística para o Apocalipse, porque eu não deu tempo de eu demonstrar certas coisas, mas é o contrário. A gente quis dar uma fundamentação mais segura para a interpretação.
Há uns 6 meses atrás, eu procurei na internet alguma coisa sobre o Apocalipse. Eu gostaria, né? Eu busquei encontrar algo que pudesse trazer consistência. Eu fiz uma pesquisa profunda, fiz no português mesmo, mas eu não encontrei nada. Acredito que por conta disso, né, Haroldo?
É muito escasso.
Não existe embasamento, né?
Quando nós... O Haroldo falou assim, Haroldo, tá chegando muita pergunta sobre Apocalipse. As pessoas estão perguntando, estão sedentas sobre o seminário, muita coisa tá chegando, vamos gravar sobre Apocalipse. Aí eu falei assim, pô, eu vou gravar com o Haroldo? Eu tenho que estudar esse negócio, eu não sei nada de Apocalipse. E fui e falei, vou procurar na literatura espírita, né, pra gente já começar um pouco mais embasado. Cara, não achei quase nada. No Vadmecum, por exemplo, o Vadmecum Espírita, né, que geralmente a gente utiliza para poder começar as pesquisas, algumas coisas, é muito pouco o material que tem de referência dentro do movimento espírita sobre o Apocalipse. E ainda mais que depois da abordagem que o Haroldo trouxe pra gente, eu acho que as coisas... É difícil da gente ir buscar, tem
encontrar
que ir pelo novo,
coisa
né?
Que satisfaça.
Exatamente. Aí eu queria, assim, você tem alguma ideia por que é tão escasso essa informação sobre o Apocalipse dentro da literatura espírita? Por que a espiritualidade, por exemplo, não abriu mais sobre isso?
Não, eu acho que abriu muito. Tem muita coisa na obra do Chico, na psicografia do Chico, mas que está pulverizado. Você precisa primeiro encontrar pontos de referência para reunir esse material. Quando eu trouxe essa questão dos ciclos astronômicos, é porque essa é uma linha para você fazer uma reunião de vários materiais que vão ajudar na interpretação, como outras linhas. Depois é preciso a gente, até gravando outro episódio, ou até outro seminário, para entrar mais profundamente no Apocalipse. Hoje nós vamos falar um pouquinho também, mais especificamente sobre o livro. Quando você encontra essas linhas mestras, aí você vai encontrar material. Ou seja, é o que nós estamos buscando. Porque o que os espíritos não fizeram, eles não quiseram entrar, foi chegar, ó, esse símbolo significa isso. Eles não quiseram fazer isso. Eles foram sutis, porque não é isso.
O que nos mostra que existe uma linha de abordagem que nós devemos seguir e uma linha que nós não devemos seguir.
Exatamente. Existe uma linha de abordagem. Quando você encontra essa linha de abordagem, nós vamos falar daqui a pouco. Hoje nós vamos dar um pouquinho do ouro. Vamos.
Maravilha. É isso aí que nós estamos querendo.
Hoje nós vamos dar um pouquinho do ouro.
Entrar um pouco mais dentro do livro do Apocalipse. Bom, vamos aproveitar, né, que já estamos aí entrando. O Haroldo trouxe a abertura. Vamos entrar com o pé. Eu não quero entrar com um só, não. Vou entrar com os dois. Eu queria que você fizesse um pouco pra gente, falasse um pouco do contexto histórico de João e quando foi escrito o Apocalipse. Eu acho que seria importante a gente dizer.
Nossa, acho essa pergunta sua muito boa, Thiago. E aí eu já gostaria de agora começar a falar, porque uma das dúvidas foram essas. Tem algumas pessoas mandando e-mail assim: olha, eu consultei teólogo protestante tal, historiador católico tal, e eles dizem isso, isso e isso. Então o primeiro ponto que a gente precisa dizer é o seguinte: nessa pesquisa eu sempre procurei conjugar pesquisador encarnado, pesquisador que está aqui, com a informação trazida pela espiritualidade. E é nesse encontro que a gente vai extrair o material. O que que os pesquisadores têm de certo? Vamos lá, eu preciso dizer isso. Que João Evangelista foi o último apóstolo, o último a morrer, né? E no final da vida dele, ele produziu esse material, que é o evangelho dele, e que é o Apocalipse. E aí os pesquisadores ficam no que eu chamaria, sem querer ser agressivo, de patinação no gelo. Ah, foi ele que escreveu, ou ele ditou, era um discípulo dele. Então a primeira coisa que a gente gostaria de dizer aqui é o seguinte, gente. Primeiro, não existe nenhum original de nenhum livro da Bíblia. Por mais que isso pareça assustador, nenhum original de nenhum livro da Bíblia sobreviveu. Nós só temos cópias. Cópias. No caso do Velho Testamento, por exemplo, cópias feitas 2.000, 3.000 anos depois. No caso do Novo Testamento, algumas cópias, na melhor das hipóteses, as mais antigas, feitas 150, 200 anos depois. Então essa ideia de que existe um original do Novo Testamento, que está na Igreja Católica, no Vaticano, e que lá tem uma assinatura do João Evangelista, com firma reconhecida, carteira de identidade, certidão de nascimento dele.
Impressão isso, digital.
Isso não existe. Isso não existe. Existem cópias. Com base nessas cópias, os estudiosos fazem especulações. Especulações. Então a gente fala, a epístola aos hebreus não é de Paulo. Por que que eles dizem isso? Com base em 50 especulações. E às vezes a pessoa lê, mesmo pessoas formadas em história.
E acreditam naquilo e pronto.
Lê aquilo. Ah não, o pesquisador fulano de tal falou, mas falou por quê? Qual que é o fundamento para a opinião dele? De onde que ele tirou essa conclusão? Então tem pesquisador, Tiago, que diz assim, o Apocalipse não foi escrito por João. Ora, eu vou dizer uma coisa. Eu estou procurando um livro no Novo Testamento que foi escrito diretamente por algum apóstolo. Porque todos eles foram ditados. Foram ditados e escribas anotaram. Por que que eu estou dizendo isso? Basta a pessoa ir na Epístola aos Romanos, capítulo 15. Vai lá encontrar o escriba da Epístola aos Romanos, ele se identificando. Quer dizer, quem estava escrevendo se identificou. Não era Paulo que estava escrevendo. Na Epístola aos Gálatas, ele diz assim, e estas palavras eu estou grafando com as minhas próprias letras e grandes. Ou seja, aquele pedacinho ele pegou e escreveu. Daí você raciocina que o restante não era ele. Então é claro que João Evangelista, já velho, já um ancião com mais de 90 anos de idade, todos os apóstolos já tinham desencarnado, já tinham morrido, ele estava ditando para alguém, para algum discípulo, ou para alguns discípulos. E a visão que ele tinha, esses discípulos foram anotando. Porque nós temos dúvidas se algum apóstolo, com exceção de Mateus, sabia escrever. Porque 99,9% das pessoas na antiguidade não sabiam ler e escrever. Por quê? Porque a escrita era, não era necessária. A cultura era transmitida de forma oral. A escrita e a leitura era reservada para a elite intelectual, para quem podia pagar, para quem podia aprender uma arte dificílima, que era a arte da escrita, que era preparar o papiro, que você tinha que preparar tudo, né? Hoje você compra uma bica e uma folha de papel e escreve, você tinha que preparar a tinta, tinha que preparar o papiro, preparar o pergaminho. Só esse processo de preparação você gastava 20 dias. E se você errasse uma letra, você inutilizou. Então, o que as pessoas preferiam fazer? Contratar escribas profissionais ou valer-se de escribas profissionais que pudessem escrever com celeridade. Pedro fez isso? Fez. Utilizou-se de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, segundo a tradição de Pedro. E é assim com todos. Então, claro que não foi João que pegou lá a pena, o cálamo, e escreveu com a própria mão? É claro que não. Foi alguém, ele ditava as suas impressões. Aí a pessoa diz assim, o Apocalipse é de João? Aí nós vamos entrar na discussão de direito autoral na antiguidade. Aí eu preciso dizer o seguinte, se você considera quem que é o autor, quem teve o sonho, quem foi lá no mundo espiritual, teve as visões, conversou com Jesus, e ditou ou quem escreveu? Depende. Se você acha que o titular do direito autoral é quem escreveu, então o Apocalipse não é de João. Se você acha que o direito autoral é de quem teve o sonho, de quem conversou com Jesus e de quem ditou, então o Apocalipse é de João, né? Tô usando essa brincadeira, mas...
Não, mas é fantástico, é uma forma mais fácil da gente entender, né?
Entender. O Haroldo, nós sabemos, né, temos informações até do estudo do livro Paulo Estevão, né, em torno aí da carta aos Hebreus, né, que são E só isso aí já dá um podcast, né? Pode ser demais, espetacular, né?
Estou anotando aqui.
Estudos importantes em torno disso aí já, né? Na mão de pessoas aí que tentam confirmar, né? Essa ideia de que a carta aos Hebreus é a carta escrita realmente, né? Por Paulo e tal. Agora, nós temos alguma informação na doutrina espírita, eu desconheço, em torno do Apocalipse, da autoria, ou seja, desses fatos, né, de como essas mensagens, de como essas visões vieram, de como esses símbolos, em que período, né? Eu conheço.
Agora, olha que sensacional isso que você está falando, Fred. Essa informação está no livro A Caminho da Luz, num capítulo sobre o cristianismo, em que o Emmanuel vai falar que João era o último apóstolo, ainda encarnado, que ele é chamado à espiritualidade, levado às esferas superiores, onde estava o próprio Jesus. Jesus mostra para ele esses quadros de uma forma simbólica. Alguns ele captou com máxima fidelidade, alguns outros ele não foi capaz de interpretar com absoluta fidelidade, por isso que em determinados pontos o Apocalipse é meio obscuro, é filtragem de João, né? E que ele ditou para um discípulo chamado Johannes também. Era um discípulo chamado João que escreveu. Essa informação está no Caminho da Luz.
Olha que beleza.
Então olha que interessante isso. Quando você faz uma história, quando você faz um estudo histórico, pega os historiadores do cristianismo, tenta entender as razões pelas quais eles dizem que o evangelho não é de João e tudo, e conecta com essa informação de Emmanuel, aí você tem um quadro amplo.
Aí muda você o fala, cenário,
nossa,
né?
Meu Deus, que coisa fantástica. E é isso. Mas aí a gente monta o quebra-cabeça. É o caso da Epístola aos Hebreus. Todas as outras epístolas, Paulo ditou. E o Emmanuel chega e descreveu as pessoas que estavam presentes enquanto ele ditava as cartas. A única que ele escreveu sozinho, de próprio punho, é a carta aos Hebreus.
E é o que é onde todo mundo fala que não foi ele que escreveu.
Todo mundo fala porque o estilo não é dele. É claro que não é o dele, foi o único que ele escreveu de próprio punho.
Esse é o estilo realmente de Paulo.
Esse é o dele mesmo, né? E se a gente se nós pegarmos as ideias, porque Paulo também, não só eu que digo isso, hoje, os grandes autores que estão reestudando Paulo, talvez Paulo seja a figura mais incompreendida do cristianismo. O que teve as interpretações mais esdrúxulas, mais equivocadas na história do cristianismo foi Paulo. Agora, nos últimos 20 anos, grandes pesquisadores estão mudando todos os paradigmas. Aí o que que acontece? A pessoa vai na internet, lê um historiador desatualizado, lê um historiador ultrapassado e começa a falar, Emmanuel tá errado e o fulano lá que tá certo. Porque falta realmente esse conjunto de você pesquisar uma bibliografia hoje. O que é a bibliografia atual hoje de Paulo? O que é a bibliografia atual de Apocalipse? Quais são hoje, 2011, os principais comentaristas de Apocalipse no mundo? Quando você começa isso, você vai vendo que muita coisa já foi superada. Por isso que eu falo, é preciso tomar cuidado com consulta na internet, porque nem sempre o material que está na internet é um material confiável e atualizado. É preciso ir nesses pesquisadores. E ele, à medida que eu vou pesquisando, eles só vão confirmando informação que já está na obra do Chico.
Muito bom, vamos aproveitar, vamos voltar aqui agora no livro. Eu, lendo o Apocalipse, estudando, né, pra gente poder fazer essa gravação, eu fiquei impressionado com a questão do número 7, né? São as 7 aventuranças, as 7 igrejas.
Isso.
O número 7 está presente no Apocalipse é fantástico a forma como é colocado, né? E aí você trouxe dentro do seminário a questão dos ciclos.
Dos ciclos.
O que é que o 7... Qual é a informação do número 7 dentro desse contexto do Apocalipse? E eu acredito que dentro do contexto do Evangelho também, né? Que Jesus sempre falou muito no número 7.
Isso.
Isso talvez... Aí me vem à mente o seguinte, talvez isso seja da cultura da época. O número 7 é isso mesmo?
Eu acho que esse é um número que está ligado a leis universais dos ciclos temporais.
São os 4 ciclos de 7.000 anos que somam os 28.
Exatamente. Assim, esses, né? Eu diria que é o seguinte, vamos estudar ciclos de tempo. Ou ciclos. a constante, vamos falar como se fosse físico, né? A constante da física para ciclo é 7. Esse é o número de ouro. É através desse número que nós vamos fechando os ciclos. Então eu poderia adiantar aqui, é claro que não dá para falar isso num podcast, eu também vou publicar algo sobre isso. Depois de estudar muito sobre questões de ciclos, eu entendi que no Apocalipse existem 7 ciclos proféticos. E esses 7 ciclos proféticos estão vinculados às festas do povo judeu. Não são ciclos que eu inventei, todos eles estão no Velho Testamento, tem referências lá, alguns deles são festas, são ciclos em que os hebreus cultivam com as suas festas regulares, que são de 7, né? E quando você entende isso, você fecha esses ciclos, aí o que você faz com o Apocalipse? Você começa a pegar os versículos do Apocalipse e colocar nas gavetas. Ah, essa passagem aqui é do ciclo tal. Essa aqui é do ciclo tal. Aí as coisas começam a ficar em ordem, porque lá está numa espiral. Você não tem muita ideia do que é começo, o que é fim, o que ele está falando. Quando você tem ideia do ciclo, as coisas ficam em ordem. Então, Tiago, o 7 é essa constante para entender ciclo evolutivo. É um assunto fácil? Não. Porque envolve um mínimo, pelo menos um conhecimento, ainda que inicial, de astronomia, de ciclos astronômicos, da própria cultura hebraica, das suas festas, do seu calendário temporal, como é que eles contavam mês, como é que eles contavam ano, porque João conta ano, mês, dia, hora, segundo o calendário hebreu. Não é o calendário gregoriano que é o que nós utilizamos. As referências deles são outras. E eu, quando eu leio os comentários sobre Apocalipse, eu vejo que a maioria dos autores, a maioria não, acho que quase a totalidade, já começa tropeçando nisso. Quer ler João segundo um calendário gregoriano. Aí já começou errado. Já começou o erro por aí. O 7 tem essa característica. E não precisa dizer muito. Eu digo assim, não precisa fazer muito esforço, Tiago. Olha só. Você abre o... Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então vamos para o primeiro livro da Bíblia. Primeiro capítulo da Bíblia, que é o capítulo da criação. Tá lá. 7 dias. Aí você olha o capítulo lá, que é da criação do sol, da lua e das estrelas. E aí o texto diz assim, que Deus estava criando os luminares, que é sol e lua, e as estrelas, para tempos determinados e para ciclos. Tá dito lá. Quer dizer, lá no quarto dia. Aí a pessoa pensa, mas peraí, se o sol foi criado só no quarto dia, como é que ele contou o primeiro, o segundo e o terceiro? Porque é claro que o dia lá não é dia de 24 horas. É um outro ciclo. Essa sensibilidade, a chave já está lá. Então eu digo o seguinte, a chave para o Apocalipse já está lá no primeiro capítulo da Bíblia. Lá já começa a dar a chave.
Isso é muito importante para a compreensão, para a nossa compreensão, Haroldo. Olha só, você está dizendo que para a gente compreender Apocalipse, nós temos que compreender da cultura hebraica, do contexto, né? Ou seja, entrar na cabeça de João, no calendário de João, né? E tal. Ou seja, nós temos que ir para o Antigo Testamento.
Temos que ir lá para o Antigo Testamento.
Para poder entender... Né, o último livro do Novo Testamento.
Pois é, eu acho que a gente podia aproveitar e entrar na questão da linguagem do Apocalipse, né? Eu acho
isso.
Que o Haroldo podia trazer pra gente.
Por que essa linguagem, Haroldo?
Isso, olha que coisa interessante. Uma vez uma pessoa assim, muito nervosa me procurou, sabe? E falou, mas por que você fica falando essa coisa de cultura hebraica? E não sei o quê. Eu falo, olha, eu não tenho culpa se Jesus nasceu lá. Se ele tivesse nascido na China, eu ia falar de cultura chinesa. É mais ou menos para dizer o seguinte. A Bíblia foi produzida por pessoas que viveram lá, naquela cultura, naquela língua. Então a primeira coisa que a gente vai estudar Apocalipse é pensar o seguinte. É um livro? É um livro. Qual o gênero literário desse livro? Essa é a pergunta-chave. Porque na Bíblia você tem poesia, você tem crônica histórica, você tem crônica, tem relato histórico, tem relato de reis, você tem sabedorias, parábolas, provérbios, e tem o gênero chamado apocalíptico. Gênero apocalíptico. É só o Apocalipse? De jeito nenhum. Os profetas todos escreveram, alguns mais, outros menos, também no gênero apocalíptico. É claro que alguns profetas misturaram gênero apocalíptico e outros tipos de gênero. Mas em todos os profetas você encontra o gênero apocalíptico. E depois que o último livro do Velho Testamento foi escrito, até os livros do Novo Testamento, nós temos um espaço aí, que não está na Bíblia, de mais ou menos 200 anos, que é um período chamado de intertestamentário, quer dizer, é o que está entre os dois testamentos, o primeiro e o segundo. Nesse período, tem uma rica literatura hebraica, e por incrível que pareça, literatura apocalíptica. E o João, quando foi escrever o Apocalipse, ele não inventou estilo, não, ele copiou o estilo completo. Se você pegar os apocalipses hebraicos desse período intertestamentário, pegar o livro do profeta Daniel,
exatamente,
que é a chave fundamental para entender o Apocalipse. Aliás, eu diria o seguinte, o Apocalipse é a metade, a outra metade é o livro de Daniel. Não tem como entender o Apocalipse sem entender o profeta Daniel, porque João praticamente completou aquela obra. Tudo isso está escrito num gênero chamado gênero apocalíptico. Aí eu começo assim, olha que coisa curiosa. Como que tem que estudar lá a cultura hebraica? João fala assim, apareceu uma besta com não sei quantos chifres ou não sei quantas cabeças. Você vai lá no livro de Daniel, tem uma passagem lá do capítulo 7, e em outros capítulos também, em que o próprio anjo que está revelando para Daniel os acontecimentos fala assim, olha, a besta que você viu, o animal que você viu, são impérios. A cabeça e o chifre são reis. Ou seja, a interpretação está lá. A interpretação está lá. A simbologia já está interpretada. Por que, que é chifre? Porque na cultura hebraica, é uma cultura de pastores. Eles tinham ovelhas e o bode, que cuida lá das ovelhas, né? E o bode, a força do bode, está no chifre. Então, para eles, o símbolo de força, de poder, é o chifre. Então, quando fala que num animal, tal, surgiu um chifre, significa o quê? Num determinado nação, num determinado país, num determinado império, surge alguém, um Alexandre, o Grande, quer dizer, alguém poderoso, é o chifre. É um simbolismo que para nós ocidentais é complicado, mas quando você coloca isso na língua hebraica, na cultura hebraica, é simples, é uma simbologia de pastor. É uma simbologia de agricultor.
Simplifica demais, né?
Simplifica demais.
E a gente fica querendo complicar, querendo entender complicar. Uma coisa que...
Por exemplo, o símbolo para eles de guerra. Vocês imaginam na antiguidade você presenciando uma invasão? A gente assistiu aqui Gladiador, Cruzadas... Aquele mundo de gente descendo um morro assim, com um cavalo. Quando eles viam aquilo, qual que é o símbolo que via a mente deles? Um mar. Um mar revolto. Por isso que o símbolo de guerra no Apocalipse é o mar.
É verdade.
Nações em conflito, nações, povos, muita gente. Eles imaginam, é um mar. Quando as nações estão em conflito, é um mar revolto, um mar bravio. Os símbolos são simples, são muito simples. Quem complica é quem está interpretando. Interpretando sem critério, sem buscar na tradição. Então é preciso separar os livros apocalípticos, eu tenho todos eles, todos, separar os profetas, fazer algo que pouquíssimos fazem, por exemplo, não vejo teólogos protestantes nem católicos fazendo isso, que é estudar os comentários hebraicos dos profetas do Velho Testamento. Porque eu conheço grandes comentadores do Apocalipse que têm doutorado, pós-doutorado, mas nunca leram comentário dos próprios hebreus sobre os livros deles. Então, uma coisa que eu tenho feito ultimamente é ler comentários dos hebreus, eles mesmos comentando os profetas do Velho Testamento. E é fantástico. Porque eles trazem coisas assustadoras que pessoas que tinham PhD, doutorado, não se deram conta. Porque menosprezaram a cultura onde esses textos nasceram.
É o básico, né?
Que é o básico.
O Haroldo, mas tem que perguntar, né?
Claro,
tem que
te perguntar. Podcast é uma conversa.
É, porque... um bate-papo.
É, isso fica muito claro, né? Esse exemplo que você trouxe aí da, do profeta Daniel, né? Trazendo a chave do entendimento e a gente colocando chifre na cabeça dos outros. Né? Pra tentar entender, inventando chifre, né?
Inventando chifre que não tem.
É, sendo que o chifre já tá explicado.
Já basta o chifre que estão lá.
É, já basta lá, é o poder, né? Agora, existe, evidentemente, né, quando a gente pega o A Caminho da Luz, a gente vê o Emmanuel também trazendo algumas interpretações, né?
Traz.
E que são mais profundas, são. Que não estão ali tão claras, né? É, embora a gente também consiga entender, né, através do próprio Evangelho, do Novo Testamento, da Epístola de Pedro, de João, né, mil anos.
Isso,
né?
Tem uma série de chaves.
Né, que são chaves. Mas existe, evidentemente... um espaço também para uma busca mais profunda, aquilo que não está tão claro dentro claro. Do Apocalipse, né? E como é que a gente chega nesse entendimento? Como é que a gente consegue assimilar isso? Nós vamos buscando dentro uma série de informações, até onde a intuição cabe, até onde a gente consegue permitir, né? Pensar, viajar um pouquinho para poder depois trazer e tentar embasar. Como é que funciona isso, esse processo aí? É, eu sei que você teve aí uma relação aí grande, né, com o seu Honório, né, Abreu, que estudou o Apocalipse. Você deve ter aprendido muita coisa com ele nesse
claro,
sentido também.
Nossa, com certeza. Né?
Então, como é que funcionava isso lá com o seu Honório? Como é que você trabalha?
É interessante, sabe, Fred? Foi uma coisa que eu aprendi com o Sonoro, foi o seguinte. Independente do nível que você esteja de interpretação, você precisa interpretar. Você precisa ler. Porque o texto que está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento, é um texto para nós, para cada um de nós. Então não importa se você vai fazer uma interpretação mais simples, ou se você é alguém que já tem anos e anos de estudo, vai fazer uma interpretação mais sutil, mais sofisticada, tem que interpretar. Tem que interpretar. Tem que ler, tem que usar sua intuição, tem que ir buscando, porque é essa busca que vai fazer com você encontre uma outra pessoa que está... Eu costumo brincar que é igual quando você está aprendendo música. Você começa a estudar um pouquinho, sabe ali dois acordes no máximo, né? Aí encontra um amigo que sabe três. Ele te ensina um. Você fala, poxa, agora eu já sei três acordes, né? Aí você vai encontrando com outro, seu vocabulário vai se enriquecendo, você vai aprendendo outras coisas. Então eu digo para as pessoas o seguinte, ó, não desanime. O texto é feito para todos nós. Para todos nós. Vá lá. Se você não consegue entender nenhum daqueles símbolos, tira a lição moral.
Esse é o essencial.
O Honório fazia muito isso. Alguns versículos assim complicados... E ele falava, isso aqui é difícil, eu não matei essa charada ainda. Ele ia lá no conteúdo moral. E ele fez um ciclo de estudo no Grupo Emmanuel, onde ele tirou somente a parte moral. Ele não quis entrar nessa questão do ciclo, não quis. Pegou só a parte moral para mostrar para as pessoas que mesmo você não conhecendo nada da língua, nada da cultura, nada do simbolismo, você poderia extrair uma lição moral daquele livro. E essa lição é o néctar. É muito importante, né? Então nós devemos ter esse espírito com o Novo Testamento inteiro. Entrou ali uma passagem muito complicada? Extrai ali o conteúdo moral, o que você dá conta e pronto. O que você não pode perder de vista é o seguinte: existe mais coisa. Porque tem gente que vai, tira isso e fala: bom, acabei, esgotei, não tem mais nada aqui. Não é assim, né?
O problema, acho que o problema todo aí, a gente vai chegando no aspecto moral, né? No final de tudo. Vai. O problema todo tá na vaidade, né?
Na vaidade.
É na hora de publicar, isso. É na hora de apresentar como uma verdade definitiva, incontestável. É aí onde a gente começa a pisar na bola.
Vai pisando. Né?
Agora vamos voltar um pouquinho mais pro livro. Eu acho que as pessoas estão cedendo.
Claro,
aí,
vamos lá.
Aí já é questão de curiosidade minha, assim, eu não entendi o simbolismo. Vamos para. Eu fui bem na parte moral mesmo. Acho que eu fico até satisfeito de ouvir isso, porque a gente não conseguia acessar aquela informação. Eu senti que realmente falta muito estudo. É necessário ter uma bagagem, né, de estudo anterior para entender essas chaves que estão dentro desse Apocalipse de João, né? Aí eu fiquei lendo, eu tive uma curiosidade que é o seguinte: quando você pega lá as cartas, né, que são enviadas para as igrejas, aí tem lá, ao anjo da igreja. Eu fiquei, que diabo é esse anjo? Ou não, o diabo
que
não.
Anjo é
que anjo
esse?
É esse? Que anjo é esse anjo? Eu falei, vou perguntar isso pro Haroldo, né? Que anjo, ao anjo da igreja, o que significa esse ao anjo? Como é que é isso, Haroldo?
Bom, tem aí, vamos começar. Tem um aspecto primeiro prático da redação do texto, porque anjo na cultura hebraica não é esse ser clarinho, cor de leite, com um roxinho juvenil, com duas asas lindas, não tem nada disso. Tanto que você pega o texto em que Abraão faz lá a cirurgia da circuncisão, né? Faz a operação de fimose dele, né? Dois anjos vêm ao encontro dele, barbados, peregrinos, caminhando no deserto. Porque a ideia de anjo na cultura hebraica é de mensageiro. Ele é um portador. Não sei se eu vou ser assim, vou falar aqui uma coisa muito pesada, mas o anjo é um carteiro. Né? Os carteiros vão ficar felizes com essa comparação. Mas o anjo é isso, é um portador, um mensageiro. É alguém que foi à fonte, está com a mensagem e vem trazer a mensagem. Toda aparição de anjo na Bíblia, pode olhar, ele é portador de um comunicado. Ele nunca vem lá, eu sou anjo, vim aqui bater asa. Não tem isso.
Sim, é verdade.
Ele sempre vem, o anjo tal da igreja, aí ele vai portar uma mensagem e vai dizer alguma coisa. Então tem esse aspecto. E nesse sentido, a mensagem se confunde com o anjo. Então, você pega, por exemplo, o anjo Gabriel, que é o da força, não sei o quê. Ele vem dar geralmente mensagens que falam do poder de Deus, da atuação poderosa de Deus. Quer dizer, dependendo da mensagem, vai ser mandado um anjo diferente. E nessa história das igrejas, como você tem conteúdos diferentes para igrejas diferentes, cada anjo é aquele anjo adequado para transmitir aquela mensagem que a igreja está precisando ouvir. Então tem essa beleza disso tudo, né? Você vai escolher o mensageiro adequado para isso. Esse é o sentido literário. Agora eu vou dizer aí uma leitura que eu faço já inspirado pela doutrina. Quando no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos vai falar sobre o Brasil e tudo, ele diz que há um anjo que coordena o trabalho do Brasil, que é o anjo Ismael, sugerindo também que cada país teria o seu anjo também, protetor, que dirige. Tem a ver com isso. Cada coletividade tem um ser que é o responsável pela condução daquele povo, pelo desdobramento, que é um intermediário entre o governador espiritual, que é Jesus, e aquele povo. Então, quando Jesus precisa tomar uma deliberação com relação a algum povo, algum acontecimento, ele chama o anjo. Aí a reunião com o anjo. Então, precisar puxar a orelha lá dos Estados Unidos, chama lá
o anjo dos Estados Unidos,
o anjo do Brasil. Né? Tô brincando assim, mas é isso. São os coordenadores. Aí ele faz as reuniões de diretoria, para deliberar, para tomar posições. E aí o Apocalipse vai fazer muitas reminiscências a isso. É curioso, porque isso tem no Velho Testamento também. Israel, o povo hebreu, tinha um anjo, né? eles têm... Então é muito interessante isso, é a gente perceber que está falando um pouco sobre isso também, de tá conectando realidades do mundo físico com realidades do mundo espiritual que organizam os acontecimentos aqui do mundo físico.
Então, olhando por esse mesmo lado e pelo mesmo contexto, as igrejas são comunidades?
São também. Foi bom você ter perguntado isso, né? Que aí você já está entrando na questão dos símbolos. O que é o símbolo, o que é outro símbolo? Durante muito tempo, eu me martirizei e fiquei num beco sem saída, porque você lia num livro assim, e essa besta significa isso, né? Isso que está narrando aqui é um helicóptero da Segunda Guerra Mundial, esse gafanhoto. Isso aqui é isso. Essa igreja é a comunidade tal cristã. O que que eu percebi? Aqui eu vou entrar num raciocínio complicado, não sei se eu vou conseguir transmitir. Vamos imaginar que você coloca 7 copos em cima da mesa. Em cada um desses copos, você vai colocar um tipo de suco diferente.
Nós estamos falando de arquétipo.
Isso. É. Então você pega uma jarra e começa a encher o primeiro copo. Então você põe um pouquinho, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Até o copo ficar cheio. Eu não estou falando que é um copo atrás do outro. Porque os copos são cheios, eles são simultaneamente, todos vão sendo enchidos. O que eu estou querendo dizer, cada símbolo do Apocalipse é um padrão, um arquétipo, que ao longo da história da humanidade foi sendo preenchido até o seu preenchimento integral no final do ciclo, que é o que nós estamos vivendo agora, que vai completar todos esses copos. Por que que eu estou dizendo isso? Você vai lá no profeta Daniel, ele vai dar já um copo lá. Olha, esse aqui é o copo sobre tal assunto. E por isso que Jesus falava assim, eu não vim destruir a lei, Mosai. Eu vim, o verbo grego é plerol, que é encher, completar, preencher. Era já Jesus dando uma dica de que por que que eu estou dizendo isso? Segunda Guerra Mundial não é um acontecimento que se cumpriu do Apocalipse. É um pouquinho do suco que foi colocado em um dos copos, que é o copo das guerras.
É um pouquinho do suco que foi colocado.
Para encher aquele copo. Então você tem um copo muito, né? Que fala sobre conflitos entre nações. É um símbolo que envolve o quê? As bestas. Os animais. Aqueles animais com que tanto de chifre, que tanto de cabeça, está falando disso. Nações dominando nações. Povos que dominam povos. Isso é um copo. Como é que esse copo começou a ser enchido? Segundo a Bíblia, desde lá da escravidão no Egito, o Egito dominando os hebreus, depois o povo hebreu, depois a Síria e Babilônia, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego-Macedônico, depois o Império Romano. E aí, o que o Apocalipse vai fazer? Ele vai falar assim, daqui para frente, eu vou chamar todos os impérios dominadores do mundo de Roma. De Roma simbólica, de Império Romano simbólico, ou de Babilônia simbólica. É um copo. Que é descrito como? Como animais. Entende? Como Sim. animais.
Uma grande prostituta, uma coisa assim.
Aí a grande prostituta é outro símbolo. Coisa. A grande prostituta é o símbolo que está relacionado com desvios na área religiosa.
Nossa.
Então você entende? Porque por isso que as pessoas... Eu leio, vai, você pega assim, dezenas e dezenas de comentários de Apocalipse. Eu vejo grande, você pega AD, sujeito estudou tá, e comete esses erros bobos. Esse símbolo significa isso. Já errou. Que esse símbolo significa um modelo, e esse modelo foi sendo completado aos poucos. Como que eu descubro à medida em que esses corpos foram sendo preenchidos? Através dos ciclos astronômicos. Por quê? Todo ano tem primavera. Então, os fenômenos de guerra, de conflitos, são cíclicos. Os fenômenos religiosos, de deturpação religiosa, são cíclicos. Olha que coisa interessante. Nós lemos uma mensagem aqui, no início desse podcast, capítulo do livro Fonte Viva, Certamente. Certamente cedo venho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne em jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados. Qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim, na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo vem. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Emmanuel. Que é que está lá no livro Fonte Viva, certamente, a mensagem. Aí o Emmanuel vai dizer assim, que depois que a pessoa se desperta, amadurece para o tempo, a semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Que na nossa vida individual nós vivemos ciclos. Todo ano tem ciclos que se repetem. Tem atividades na sua vida que vão ser recapituladas. Ou pode não ser anual. Temos ciclos. A cada 7 anos você vai viver experiências semelhantes na sua vida. Olha que interessante. Por quê? São experiências que vão sendo recapituladas até que o copo se preencha. Você aprendeu aquela experiência, aí vai ter um outro copo. E o Apocalipse fala disso. De modo que não é correto você falar, esse símbolo é isso. Não, esse símbolo se refere ao padrão X. E esse padrão X se desenvolve segundo o ciclo astronômico X. Nós vamos publicar um livro falando sobre tudo isso, os
pra
padrões
quando,
que a gente já garoto? Conseguiu descobrir.
Eu já estou querendo
os
ler.
Os padrões
já.
Que a gente conseguiu descobrir, os ciclos que eu já consegui descobrir, porque eu acho assim, eu aprendi muito num livro chamado As Quatro Babilônias, que sim, é um livro que foi escrito em 1931 pela editora RT, está esgotado, era de um protestante, e ele era engenheiro, ele deu um pseudônimo, que é Marius Coeli, mas o livro dele é Uma Tempestade Cerebral. Ele não organizou, ele foi tendo intuição, o Emmanuel chegou até a comentar através do Chico esse livro, dizendo que era uma grande revelação da espiritualidade, que esse protestante teve. Ele visualizou vários ciclos, mas ele não conseguiu ordenar, ele não conseguiu concatenar. Depois de anos estudando esse livro, eu consegui concatenar uma série de coisas. Aí juntei com A Caminho da Luz, com o livrinho do Caibar Schutel sobre Apocalipse. Fui conectando e aí fui achando as informações esparsas que estão na obra de Emmanuel. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o livrinho do Emmanuel. Aí eu fui começando a matar. Mas eu só entendi isso, Thiago e Fred, quando eu entendi que era preciso estudar ciclos e preciso estudar padrões. Esse símbolo trata de qual padrão? Ó, o símbolo de animais com cabeça, com chifre, trata de questões sociológicas, de nações, de conflitos entre nações. A mulher, a prostituta, trata de adulteração, a prostituta adúltera. Porque onde que está isso? Está lá no profeta Joel. O profeta Joel vai falar das duas prostitutas, Samaria e Jerusalém. Aí você vai achar no Apocalipse uma prostituta. E o que que era a prostituta lá no livro Joel? Jerusalém e Samaria. Prostituição? Porque o que que é prostituição? O símbolo da união do ser com Deus é casamento. Quando você não é fiel a Deus, é prostituição. Então a adulteração da religião, na linguagem bíblica, é prostituição. Por isso você tem a grande prostituta do Apocalipse. Está vendo que é um símbolo?
Sim, claro.
Agora, eu tive prostituição lá atrás no povo hebreu. Tive prostituição na época de Jesus. Esse copo foi sendo enchido aos poucos. Né? E hoje, de certa forma, todas as religiões acrescentaram um pouquinho de líquido nesse copo aí, né?
Imagina.
Todas estão ajudando a encher ele um pouquinho. Olha que interessante isso. E isso tudo se dá de acordo com ciclos. E aqui eu já posso falar, porque está no livro A Caminho da Luz. São ciclos de 1260 anos. 1260 anos. São ciclos de prostituição religiosa. É sensacional.
Tempo, tempos e metade de um tempo.
Metade de um tempo, que é a equação que está no profeta Daniel. É a equação para entender ciclo astronômico. Que é uma equação setenária. Porque tempo. Tempo é um. Tempos, dois. Metade de um tempo, meio. Dá 3,5. O que que é isso? O 7 é o único número que, se você dividir ao meio, ele dá 7 de novo. 7 dividido ao meio é 3,5. 3,5 é 7 vezes meio.
Nossa.
Olha aqui. É um cristal. Você quebrou ele no meio, ele gera dois cristais iguaizinhos. O 7 é essa perfeição dos ciclos. Por isso essa equação que está no profeta Daniel. Aí eu tive que fechar essas equações. Essa equação básica, ela reflete quantos ciclos? Aí eu descobri que eram 7 ciclos. Aí você vai estudando, vai encaixando símbolos nesses ciclos. Bom, não é fácil.
Não. Falando, voltando um pouquinho, Haroldo, o Tiago entrou aí nas igrejas do Apocalipse, falando sobre os anjos, e aí você caminhou falando um pouquinho sobre o arquétipo, sobre determinados padrões, sobre usando esse exemplo aí do copo. Né? Então nós temos 7 igrejas.
Isso. Né?
7 igrejas. E vamos pensar assim, nós temos 7 comportamentos básicos.
Exatamente.
No campo religioso.
Exatamente.
Né? Então eu posso, lendo o Apocalipse a partir das igrejas aqui, virava assim, meu Deus, em que igreja estou?
Exatamente.
Eu quero ir para Esmirna.
Exatamente.
Estou em Laodiceia.
Tanto que algumas são elogiadas, outras... É. Existe até o trabalho, alguns comentadores protestantes fazem isso muito bem, que pegam a história do cristianismo e dividindo em 7 períodos. E aí dá certinho, porque as primeiras igrejas são igrejas fiéis. É o cristianismo primitivo. Depois começa a deturpação.
É que é o recado que é enviado. Né?
É um processo que elas começam sendo elogiadas, depois as últimas vão sendo...
Exato, interessante.
Vão sendo repreendidas até surgir a igreja que vai reunir. Então, você pode também pegar a história do cristianismo e dividir em 7 períodos. Começou de uma forma pura, o cristianismo puro, depois foi se deturpando. É uma forma de leitura. Mas eu acho que a mais completa é quando você entende que são 7 padrões. 7 padrões, é isso aí. 7 padrões. Você pode se comportar assim, assim, assim e assim. Aí quando você lê as igrejas, você vai vendo os padrões. E mais do que isso, Fred. O padrão de conduta e o resultado da lei de causa e efeito para esse padrão de conduta.
E sem falar no chamado à transformação, né? No convite. Chamado,
exatamente.
Né? Isso é muito importante.
Então, essa é uma leitura interessante. Isso.
Agora, o Apocalipse, só mais uma, Tiago.
Ah, pode ficar à vontade. O Apocalipse,
ele é interessante, né? Porque ele começa com as igrejas, que nos dá aí uma certa facilidade de entender isso, né? Você dá uma olhada na igreja, intuitivamente, acho que qualquer um é capaz de entender isso que você está dizendo. Mas depois que a coisa muda. Então, parece que esse início do Apocalipse, capítulo 1 e 2 aí, é até didático, né? Será que há um propósito para isso? É uma preparação para que a gente possa penetrar aí em símbolos mais densos? Ou seja, olha, o que vocês vão conhecer aqui agora, vocês precisam saber que são padrões. Vamos dizer assim, será que é por aí?
Exatamente. Né? Aí uma coisa, por exemplo, uma grande dica que eu tive no A Caminho da Luz foi quando Emmanuel diz o seguinte: todos os acontecimentos posteriores a João estão previstos no Apocalipse. As guerras, o comercialismo, não sei o que, vai citando tudo. Então, o que é importante a gente entender? Que eu tenho aí um período que é também ciclo bíblico, que é um período de 2000 anos.
Ciclo bíblico.
É um período de 2000 anos, que é o que está descrito no Apocalipse. Ou 2000 dias. 2000 anos ou 2000 dias. Olha que interessante. E é importante pensar nisso. 2000 dias, né? Que está lá, um ano para o Senhor um dia com 1000 anos.
1000 anos. Né?
Então está lá.
Mil
anos como um dia. Tal. Quando o Apocalipse vai narrar esse período, ele vai fazer várias leituras desse período. Então o Apocalipse ele é dividido assim: 7 igrejas, depois você tem 7 trombetas. 7 cálices, 7 selos. Tem esses desdobramentos.
São vários
selos, trombetas. É. Que vão. Aí alguns falam: será que são separados ou saem do outro? Eu entendo que é como se fosse uma espiral mesmo. Então, você tem as 7 trombetas, aí daí sai. Na sétima sai mais 7, na sétima sai mais 7, porque dá a ideia de continuidade. E aí você vai estudando, por exemplo, trombeta. Fala trombeta, já vem um problema de tradução. A trombeta, o sujeito pensou uma trombeta mesmo, uma banda tocando. Um ocidental, o que vai falar trombeta? O original não fala isso. O original fala do chifre do carneiro, que é o chofar. Então lá não é trombeta.
No máximo um berrante.
É um berrante, é um chofar. Aí nós vamos entender no seguinte: o que é chofar na cultura hebraica? O chofar, primeiro, era um instrumento tocado por vigias para acusar que tá tendo uma invasão, que vai ter um perigo. Tocava o chofar. Mas mais do que isso. Há uma festa judaica em um dia específico que é o chamado Yom Kippur, que é o dia da expiação. Acho que não precisa dizer mais nada, né? O dia da expiação. Era o dia de acertar contas. Um dia que você ficava em jejum, pedia perdão a Deus, pede para ele mais um ano, para ele te dar mais um ano. É o dia da expiação. E o shofar é tocado. Então essas 7 trombetas, que não são trombetas nada, são 7 shofar, 7 chifres de carneiro, tá fazendo referência a momentos de expurro, de expiação. Lei de causa e efeito. Olha como é que isso vai abrindo, né? A ideia de selo. Por que selo? Porque os livros, na antiguidade, eles eram selados. A pessoa enrolava aquilo, pegava um selo de... O selo era o quê? Era uma cera quente. Você
prensava.
Marcava aquilo, prensava aquilo, ficava marcado. Quando o mensageiro entregava, o selo é a garantia de que o mensageiro não abriu.
Que a carta está intacta.
Que a carta está intacta. Então essa ideia de selo é uma ideia de que é algo que se desdobra, mas que não está fechado. Foi o que eu falei no seminário. As profecias são dadas para que não se cumpram.
Uhum.
Então a ideia do selo, olha, eu estou mandando uma advertência. Tomara que você não precise abrir.
Presta atenção no
tomara
ciclo,
tomara que você
né?
não precise abrir, porque se você se abrir, se você abriu simbolicamente, se você tirou o selo e abriu, é sinal de que você pisou na bola e o resgate virá. Então, a ideia de algo que vai se desdobrando. E, por fim, a ideia do cálice, das taças. As taças, que é o vinho, né? O cálice, a Páscoa, o cordeiro sendo imolado. Mais um momento aí também de ajuste, de sacrifício.
É, afasta de mim este cálice,
né? Do cálice. Então, os ais, os choros, os momentos de... Então, tá tudo ligado a isso. E olha como é que é bonito, né? Porque são coisas que vão se desdobrando segundo padrões. Essa é a estrutura do Apocalipse, é uma estrutura setenária. Estrutura setenária. Depois chega no último capítulo, que é curioso, né? Porque quando João escreveu, não tinha capítulo, né?
É, o capítulo foi...
Não tinha capítulo. E foi dado em 1600 e pouco que começou a dar capítulo. E deram 21. que é de 7, né?
Pensado ou não.
É, pensado ou não, respeitou a estrutura setenária.
Aí quem a gente fez volta para Caminho da Luz e vê que o amparo espiritual está ali por
tá
trás,
ali
comandando,
por trás,
né?
E o último capítulo é Jerusalém que desceu do céu. E ela tem toda uma estrutura setenária, as pedras, né? É um rico simbolismo mesmo, tá fazendo referência a esses ciclos.
Isso é importante, olha para você ver, porque a gente se depara ainda com espíritas que falam que o importante é estudar só o Novo Testamento, que o Velho Testamento já está passado e não devemos, né, perder tempo com isso. Olha,
eu comparo essa fala, o Thiago, como uma criança de 10 anos de idade que chegasse e dissesse assim: nada do que aconteceu até hoje na humanidade é importante. Para mim só importa daqui para frente. É uma criança falando. Porque a história, o que aconteceu, o que se passou, é o nosso patrimônio.
Se você...
É o patrimônio cultural da humanidade. Então, querer interpretar o novo sem entender a tradição da primeira revelação...
Vai ter que aprender a andar todo dia, né?
É como você desprezar uma experiência que nem Jesus desprezou. Então eu realmente fico perplexo quando ouço isso.
É certo. Perplexo. Diante disso, Haroldo, a gente pode dizer o seguinte, que existe realmente um foco, né? É, pelo menos assim, na doutrina espírita, em torno do Novo Testamento, né? Porque acho que é uma questão de objetividade. Nós estamos necessitando urgentemente de, né, de transformação, até para que profecia não se cumpra na nossa vida. Mas eu me lembro, por exemplo, né, no Pinga Fogo, quando aquele pastor protestante, aquele
isso,
líder religioso,
faz uma,
né,
faz uma
pergunta para o Chico, e o Chico nos diz exatamente o contrário dessa afirmação aí, né? De que devemos, né,
estudar
com mais cuidado, porque existem símbolos e tal, tal, tal. Ou seja, o Chico nos deu um conselho, de que é preciso saber.
E na verdade, né, Fred, tem uma questão que é até mais desconcertante. Quando a gente pensa assim, Novo Testamento, e a pessoa faz um igual, o Velho Testamento é algo que está lá longe e o Novo está aqui. Aí eu digo o seguinte: que Bíblia que Jesus leu? Que Bíblia que ele leu?
É.
Quando ele ia à sinagoga, quando os apóstolos liam alguma coisa, que texto que Jesus citava? Carta aos Coríntios? Não, não tinha nem Paulo. Quando ele entra na sinagoga de Cafarnaum, ele lê um texto de Isaías. E quando ele termina de ler o texto, ele diz assim: hoje se cumpriu nos seus ouvidos essa profecia. Hoje essa profecia se cumpriu nos seus ouvidos. E a ideia de cumprir, que eu cumpri aí, é preencheu. É exatamente. Hoje essa profecia, o copo encheu. Esse copo cheio sou eu aqui. Mas ele leu Isaías. Quando ele é preso até o último momento da cruz, ele só recita Salmo. Na última ceia, ele reúne com os discípulos e celebra a Páscoa, que é algo que está no Antigo Testamento. E eles recitam e cantam os Salmos, que é o Alelo, que está no Velho. alguma coisa. E as pessoas não param para pensar. Para os apóstolos e para Jesus, não havia Novo Testamento. Então, eu sempre digo o seguinte, não tem problema nenhum no Velho Testamento, o problema é de quem lê. Porque Jesus leu o Velho e fez aquilo que ele fez. E viveu daquela forma. O Novo Testamento é... o Novo Testamento é uma coletânea de livros em que as pessoas contam sobre a história de Jesus e sobre como que ele levou ao máximo a vivência da mensagem espiritual que já estava dada. Isso é de uma sutileza. E a maioria dos diálogos de Jesus no Novo Testamento são diálogos a respeito de texto do Velho. Então, na verdade, você querer separar Novo Testamento de Velho é como você querer cortar a raiz do tronco da árvore. Eu não consigo enxergar a árvore sem a raiz.
É verdade.
E não consigo enxergar a raiz sem o tronco da árvore. Então, essa é uma cisão artificial. Ela é artificial. Ela é uma cisão movida pelo preconceito. Mas ela é artificial.
Haroldo, eu particularmente gosto muito da evolução, sabe? Claro que não sou um estudioso com todo conhecimento e tal, né? Estamos todos distantes disso. Mas, em virtude dessa predileção, né? Eu cheguei no livro Gênesis. E estudando, né, o primeiro e o segundo capítulo, especialmente, né, o capítulo 1 e 2, eu vi que é impossível fazer essa cisão, porque está tudo ali.
Tá tudo,
né? Se você quiser entender evolução, se você estudar, né, A Caminho da Luz, da Evolução em Dois Mundos, buscar nas obras do Chico, né, buscar conhecimento científico, você vai chegar no livro Gênesis e vai ficar de boca aberta.
Exatamente.
Né? Ficar de boca aberta, porque você vai ver a coerência, né, de cada versículo com períodos, com fases, com acontecimentos, com ordens, né, e tal. Então, isso vai
fica
nos...
Fica claro.
Vai ficando claro, tá, né? Corroborando aí com a sua colocação. Agora, voltando para o Apocalipse, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu acho, existe um trecho do Apocalipse que eu acho maravilhoso, mas eu tenho uma interpretação pessoal, né, desse trecho, e mais que uma interpretação pessoal, uma interpretação até bairrista. Porque ela vem, né, junto aí com o nosso amor à doutrina espírita, claro. Porque de certa forma ela não deixa de ser verdade, que é aquela do livrinho, quando o anjo aparece e diz, toma esse livrinho, né, come, porque ele será mel na tua boca, mas será amargo no teu ventre. Então dá pra gente entender, né, que algo que nos consola é mel na boca, né, mas que nos renova, que nos traz renovação, responsabilidade, que nos desperta a consciência, é amargo no ventre, né? Você tem alguma coisa para falar para a gente a respeito disso?
Assim, eu durante muito tempo eu fiquei refletindo sobre... O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo do Não Vim Destruir a Lei.
Isso.
E é um capítulo em que o Kardec se dedica a falar das três revelações. Revelação do judaísmo, para o povo hebreu, a revelação do Evangelho na pessoa de Jesus, né, vivendo e ensinando, e depois a revelação dos Espíritos se manifestando e trazendo ângulos novos, aclarando, explicando uma série de coisas. Eu ficava tentando, ainda numa visão, num paradigma equivocado, em que eu fazia uma cisão das revelações, até o dia que eu entendi que é a revelação. É a revelação. Revelação é um arquétipo. Revelação é um padrão. Não há evolução sem que Deus, através dos seus mensageiros, da espiritualidade superior, se comunique com o homem. Se ele não conceder conhecimentos, não conceder pessoas vindo aqui para ensinar, não há progresso. Porque nós não conseguiríamos encontrar o caminho da luz sem
esses guias que nos levassem sem esse conteúdo que vem, em última instância, do próprio Criador. Então esse é o processo de revelação. O processo que os judeus entendem muito bem isso, né? Quando eles fazem aquela estrela lá, de Davi, a ponta da estrela, Deus, na outra ponta está o homem, na outra ponta a natureza. Entre Deus e o homem tem uma ponta. Essa ponta eles chamam de revelação. Que a revelação é, na verdade, o relacionamento de Deus com o homem. É Deus se manifestando ao homem. Entendendo a revelação dessa forma, eu fui no livro Jesus no Lar. Salvo engano, não sei se é segundo ou terceiro capítulo, em que Jesus vai ter uma conversa lá com um criador de cabra, está lá nesse livrinho, e ele vai explicar sobre a revelação. E o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, que os homens daquela época receberam a revelação como alguém que recebe um líquido puro e cristalino numa vasilha suja. Que coisa! E aí ele vai dizer o seguinte, que é como uma gota de orvalho que cai na areia, aí ela vira barro, e uma gota de orvalho que cai numa folha ou num cristal. O problema não está na revelação, está no coração de quem recebeu e no coração de quem expressou aquela experiência. Quando eu, entendendo isso, Fred, eu cheguei ao capítulo do livro Boa Nova, que é um capítulo chamado Pecado e Punição. Jesus está conversando com um dos apóstolos e ele pergunta para um dos apóstolos assim, como que se dava o processo de redenção na lei, ou seja, na Torá.
Sim.
Velho Testamento. E aí, Tiago já logo responde, olho por olho, dente por dente. Aí ele fala assim, até tu, Tiago, procedes como Nicodemos? Não reparastes que o primeiro mandamento da lei é um mandamento de amor? Então, olha que coisa! É como se eu perguntasse assim, qual que é o principal artigo de lei da legislação brasileira? Aí a pessoa respondesse assim, matar alguém, pena, de 6 a 20 anos. O sujeito foi lá no Código Penal. Calma, meu amigo, você esqueceu do artigo 5 da Constituição? Todos são iguais perante a lei? Olha a mente! Então a mente das pessoas estavam voltadas para aspectos do Antigo Testamento que diziam respeito a retaliação, olho por olho, dente por olho. Esqueceram que o principal mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o outro era amar ao próximo a si mesmo. Quando a gente percebe isso, nós vemos que a primeira, a segunda e a terceira revelação formam um bloco único. Quando a gente entende isso, Fred, aí vai chegar nesse ponto que você está falando aí. Esse livrinho
é a revelação.
É a revelação divina. É quando Deus se manifesta. Essa manifestação dele é recebida, claro, né, de uma forma doce, mas a digestão dela é amarga. Por quê? Porque você tem que alterar padrões de conduta na sua vida.
É, tem que mudar.
E isso é difícil.
Acho que
porque a gente fala assim, por exemplo, ah, a doutrina ou religião é muito bonita. Então você vê a pessoa que está no movimento espírita, está trabalhando, você vai conversar com ela, a pessoa tem preconceito racial, tem preconceito sexual, tem uma série de coisas, você fala assim, meu Deus, não é possível.
Isso não está cabendo mais.
Isso não cabe mais, como é que... Ele não deu conta. Ele assimilou a revelação como um mel na boca, mas na hora de digerir esse conteúdo na vida dele, é amargo. Porque ele tem que abrir mão do passado. É interessante,
interessante,
né? Esse livrinho aí tem esse sentido aí, não de uma revelação específica. Essa, a primeira, a segunda, a terceira, mas a revelação.
Eu acho que fica muito claro isso, né? As revelações, elas só podem se dividir no sentido de que, no modo em que eu estou descobrindo o evangelho agora na minha vida. Então, esse é o meu Moisés, é o meu Cristo.
Exatamente.
Né? Através do Espiritismo e tal, né?
Né?
Muito lindo isso, né? A gente poder ver, entender Gesiel, né?
Que tinha um padrão daquilo.
Que tava entendendo tudo. Há 2000 anos atrás.
Não tinha nenhum livro, né?
Pois é.
Ele já vivia antes.
Citando Isaías, já, né?
Citando Isaías, cara.
Exatamente. Entendendo tudo.
Uma questão de foco. Quando ele conheceu o Evangelho, então aí fez a conexão. Porque realmente, Jesus aclarou tudo.
Não, e outra coisa,
aclarou,
né?
Aclarou e trouxe... Jesus foi lá e trouxe a essência toda luminosa e colocou. Tá aqui. Não só porque ele falou, mas porque ele viveu. Ele deu um exemplo de vida. E aí, contra fatos não há argumentos. Né? Contra um exemplo não tem discussão.
E trazendo dentro da poesia do Gladstone, né, que Gesiel trazia Moisés e Jesus no verbo. Né?
Pois é.
É fantástico.
Conseguia reunir, né, tudo.
Nós vamos trazendo esse material depois para o pessoal conhecer, né, da poesia do Gladstone. Coisas fantásticas ainda
conheço.
Vão aparecer.
Gostaria de conhecer.
Vamos trazer. Eu acho que a gente poderia trazer um pouquinho, Haroldo. Tem algumas perguntas que foram enviadas para a gente.
Claro, que coisa
tem
boa.
Tem uma pergunta do Jomar. Ele enviou um e-mail para a gente o seguinte. Na palestra sobre o Apocalipse são citadas informações que viriam de Ramatiz. Segundo Herculano Pires, Ramatiz seria uma mistificação. Como entender isso?
Não, Jomar, nesse seminário, eu particularmente me baseei em dois textos. O primeiro texto é o texto de Arago, que está no livro A Gênese. No finalzinho do livro A Gênese de Kardec, um espírito chamado Arago dá uma mensagem extraordinária em que ele vai falar dos ciclos. Esses ciclos astronômicos e como que isso está relacionado com o processo da evolução do orbe e das pessoas que aqui evoluem. E o outro texto é uma entrevista de Chico Xavier em que um repórter da Legião da Boa Vontade foi até onde estava o Chico porque ele queria que o Emmanuel falasse sobre um livro de Ramatiz que dizia sobre a aproximação de um planeta chupão, queria puxar, não sei o quê, aquela história. Então, ele começa a fazer algumas perguntas e Emmanuel sai pela tangente. Ele corrige algumas coisas de uma forma muito caridosa, muito sutil, que está na obra de Ramatiz. Mas o mais importante, ele traz revelações sensacionais.
Quem então, traz as revelações
é o Emmanuel.
É o Emmanuel.
Então, né? Talvez você tenha ouvido eu comentar da entrevista que tem algumas perguntas sobre Ramatiz e tenha ficado com a impressão de que eu consultei uma obra de Ramatiz. Mas não é isso. Eu consultei a entrevista do Chico em que o Emmanuel vai falar sobre os ciclos evolutivos. Então, eu me baseei nesses dois textos.
O livro...
Mas achei muito interessante o que você falou aí do Herculano, Pires. Se você puder mandar esse texto do Herculano pra gente, eu queria dar uma lida, sim, interessante.
Haroldo, você consegue lembrar da fonte, né? O livro... Diálogos,
a fonte você fala do quê?
Desse texto, né?
Onde está a entrevista?
Da entrevista,
Bom, essa entrevista do Chico, ela foi publicada num livro. É um livro recente, que é um livro de coletânea, com várias entrevistas do Chico e outros assuntos, que é o livro chamado Caderno de Mensagens.
Caderno de Mensagens.
Foi lá que eu encontrei. Aliás, eu encontrei antes, muito antes desse livro ser publicado, eu já tinha encontrado essa entrevista, fiquei tão impressionado com ela. Que até pedi para um amigo, o Ricardo, lá de Brasília, para ir lá na LBV e pegar o original, porque eu não acreditava em algumas coisas ali de tão impressionado. Mas eu confirmei que a entrevista é genuína, eles têm material, inclusive, de áudio lá, que eu tô. Eles façam um contato para conseguir esse áudio.
O pessoal da LBV podia mandar esse material para a gente,
por favor,
né?
Hein, vocês têm isso gravado em áudio aí, se pudesse mandar esse áudio dessa entrevista, seria sensacional.
Seria fantástico para a gente incluir, inclusive, no podcast.
Inclusive, exatamente.
Com certeza.
Viu, Jomar? Mas foi daí que a gente tirou. Então, houve uma citação do repórter na entrevista a Ramatiz. Foi isso que aconteceu.
Para a gente finalizar, eu acho que a gente poderia... não trazer uma outra informação, que foi o Leonardo de Araújo que mandou um e-mail pra gente, dizendo o seguinte, ele baixou a palestra, né, e ele diz o seguinte, baixei aquela palestra sobre o estudo Apocalipse, não entendi porque você não acrescentou o texto de um sermão profético dado por Jesus no capítulo Nas Alvoradas do Reino do Senhor, na segunda parte do livro Há 2000 Anos. Gostaria de ouvir você interpretando um dos textos mais proféticos na obra do Chico.
Ô, Leonardo, você tem razão mesmo. Eu me esqueci de mencionar esse texto sensacional que está no livro Há 2000 Anos. É o momento em que a Lívia e o Simeão estão no mundo espiritual e depois deles terem passado pelo martírio e recebem uma visita de Jesus que faz um discurso sobre, a partir daquele momento, qual que seria o desdobramento do orbe. E eu vou dizer para você, realmente você foi interessante o que você falou, porque ali, Jesus faz uma interpretação do Apocalipse. Aquele discurso que o Emmanuel registrou ali é Jesus sintetizando, assim, fazendo uma síntese clara, sem simbologia, do que está dito simbolicamente no Apocalipse. Vê, realmente, eu esqueci mesmo. Valeu pela lembrança. Nós vamos acrescentar isso no material futuro aí. Quem sabe, eu acho que é uma ideia de um episódio aí do podcast. Para comentar sobre isso. Que aí eu vou prometer para você o seguinte, nós vamos pegar esse texto do Há 2000 Anos e vamos pegar alguns versículos do Apocalipse em que estão sendo indiretamente citados nesse discurso. É, né? Muito interessante mesmo, você tem razão.
Então,
excelente lembrança.
Estão sentindo aí que vem mais Apocalipse por aí. Tem uma outra pergunta do Roader Augusto Trindade. Olá, o site parece ser muito atrativo. Gostaria de saber onde posso conseguir os livros falando sobre os ciclos que o Haroldo citou em uma das palestras sobre Apocalipse.
O pessoal tá querendo o livro, Haroldo.
Haroldo, o pessoal tá querendo estudar, viu?
Meu amigo, vou te falar. Não tem livro falando sobre esses ciclos. Tá em alguma biblioteca do mundo espiritual que eu pude ter algum acesso lá, mas não tem. E claro que eu tive que reunir muita coisa, alguns materiais que falam sobre ciclos astronômicos, estudar alguma coisa. Tem essa entrevista do Chico, é fundamental, porque ali o Emmanuel, nossa, quebra o nosso galho, vamos dizer assim, né? Dá bastante material. No livro A Caminho da Luz está também, mas é fruto de muita pesquisa. No livro As Quatro Babilônias também fala muito sobre a questão do ciclo, mas tudo material fragmentário.
É um estudo, né? Faz parte de um estudo que o Haroldo faz já há muitos
anos.
Agora,
esse estudo,
né,
tem mais de 20 anos que a gente está fazendo. A gente vai produzir realmente um livro. Aí eu quero colocar isso de uma forma ordenada, bem ordenada, o máximo que a gente puder concatenar, porque também não tem todas as respostas, né? Mas pelo menos um quadro geral a gente quer ordenar falando um pouco sobre esses ciclos. Mas eles são ciclos, Rander, astronômicos. Tem alguns ciclos envolvendo o sistema solar e outros ciclos maiores envolvendo constelações, galáxias, que é o que o Emmanuel dá nessa entrevista. Está lá no caderno de mensagens do repórter da LBV, que eu aconselho que você dê uma lida muito, com muita atenção ali, que tem muito material. No A Caminho da Luz também.
É, pessoal, e pode esperar que venha mais episódios sobre o Apocalipse, que vocês já viram que não deu para poder. Nós nem saímos ainda do capítulo 3, e nós saímos das igrejas ainda, né? Haroldo, tem mais alguma pergunta, Fredinho, pra gente?
Não, eu só quero saber o seguinte, existe aí um desejo do Haroldo em produzir um material em torno do Apocalipse, né, publicar isso pra gente e tal. Isso, como é que isso tá? Qual que é o projeto? Nós estamos falando aí de meses, de anos, não, né? Já existe um estudo em torno disso, você já apresentou um seminário, nós estamos aqui conversando um pouco mais, ou seja, tem muita coisa para poder ver.
Material.
Evidentemente que isso dentro de você e no seu material, né, particular, isso já existe, mas já começou a ser formatado.
Já tem muita coisa catalogada, sabe, Fred? Inclusive sobre essa questão dos ciclos, das simbologias e tudo. Eu já estava com esse material quase todo estruturado, já pronto para publicar, graças a Deus não publiquei. Por quê? Eu descobri, quando fui a Jerusalém, eu trouxe uma série de material, de comentários hebraicos sobre livros das profetas lá do Antigo Testamento. E quando eu comecei a folhear alguns, eu quase caí para trás. Porque conectava várias coisas que eu já estava e abriu a minha mente para uma série de coisas. E eu falei, meu Deus, tem que parar aqui para debruçar sobre esse material, para que o estudo fique mais sério. E algumas dificuldades que eu percebi. Então, eu já estou estudando esse material, tenho lido. Não há como interpretar profecia e Apocalipse se não for na língua original. Porque existem certos termos que as traduções arrasaram com eles. Quando você lê uma tradução, estragou tudo. Porque a tradução matou o sentido que era a palavra, a conexão da palavra, que linguagem que é aquela. Então eu tive que parar um pouco e estou fazendo agora esse estudo linguístico. Então encontrei um autor, Jeff Benner, que fala sobre estudar hebraico antigo, hebraico de inscrições em rochas, hebraico antigo mesmo, estudando essa simbologia. Então eu descobri uma mina de ouro, né? Tô envolvido nesse material, pegando também Talmud, tradição judaica, e está se abrindo a coisa de uma certa maneira que eu não esperava. E que vai ser muito bom. Que eu acho que esse material vai vir com uma riqueza maior. Mas tem um amigo nosso, sabe, de vez em quando ele acerta, chamado Júlio Adriano, e que ele fez uma sugestão assim sobre um outro tema, e eu acho que é muito interessante. O que é que eu estou pensando em fazer? Até submeter as pessoas, se elas acharem interessantes, né? Começando a trazer algumas pinçadas no site. Vou começar a colocar
no site do Instituto.
No site do Instituto, algumas coisas fragmentárias, mas até para que sirva de discussão e de debate. Sim. Porque eu tenho certeza que a opinião das pessoas, as dúvidas, vão aprimorar. Então, em vez de eu esperar um livro que vai ser concatenado daqui um ano, dois anos, eu já começo a trabalhar alguns materiais e vou construindo aquilo.
Vou que mexendo
as pessoas vão. Isso, as pessoas vão se acostumando também. E quando chegar o livro, elas vão estar todas mais ou menos com as expectativas harmonizadas, todo mundo mais ou menos com um denominador comum. Então podem aguardar que nós vamos começar a colocar isso no site aí, algumas coisinhas lá sobre Apocalipse, sobre esse ciclo, falando sobre palavra. O que é essa palavra dia lá no primeiro capítulo de Gênesis lá? Que palavra hebraica é essa? Quantas vezes ela ocorre no Velho Testamento? O que ela significa? Essas coisas assim interessantes.
Muito legal.
Que são pressupostos para você poder depois estudar. Nós vamos colocar isso, né? Que é um tema que atrai mesmo, né?
Vamos deixar para o próximo então, mas eu já faço a pergunta aqui, né? Nosso tempo está acabando, né, Tiago?
Tá acabando.
Está acabando, mas nós vamos fazer duas perguntinhas para frente aí, né? Eu acho que tem um lado muito interessante do Apocalipse que a gente tem que falar, que é o lado da mediunidade. Né? Um aspecto da mediunidade de João Evangelista.
Sim.
Né? Temos muitas coisas aí para poder observar. E uma outra pergunta, eu acho que eu esqueci qual era, mas era uma pergunta que não queria calar e que ficou aqui a...
Sobre profecia, sobre mediunidade.
Bom, eu mando a pergunta através do site.
Manda a pergunta através do site, não. Quando a gente for gravar o próximo, você vai estar aqui para poder gravar com a gente.
Vai ser um prazer.
Você não vai escapar, rapaz.
Pode ser.
Não vai,
pode ser.
Aliás, isso é uma coisa interessante, né? É bom a gente dizer, né? Nós, por exemplo, da Espíritas, fazemos uma leitura de que o profeta é um médium.
Com certeza.
O profeta é um médium. Sem sombra de dúvida. A característica da vida do profeta é um médium. Os profetas, pelo menos, estão lá de médiums fiéis, fidedignos, né? E o falso profeta, o médium que caiu, o médium que tombou.
Fantástico, fantástico.
Muito bom. Como é que eu esqueci minha pergunta, gente?
Não, você vai acontecer. Né?
É isso aí.
A gente gostaria de citar para os ouvintes desse episódio um livro de espíritos diversos, psicografado pelo Chico, chamado Sentinelas da Luz. Esse livro foi publicado em 1990. É isso mesmo, o prefácio. Geralmente o Emmanuel fazia os prefácios quando o livro terminava. E esse prefácio aqui é em Uberaba, 2 de janeiro de 1990. E tem um capítulo nesse livro, é um capítulo chave. Que quando nós lemos o livro A Caminho da Luz, a gente fica com uma dúvida, porque o Emmanuel fala, ele escreve aquele livro no período da Primeira Guerra, e ele fala uma série de coisas sobre o Apocalipse e dá uma ideia de que na Segunda Guerra se cumpririam todos aqueles fatos, ou que no final do século se cumpriria. A gente fica com uma dúvida: será que já cumpriu tudo? Falta alguma coisa? Não falta? Coisas que ele fala lá não aconteceram? Ficou essa dúvida. Então ele dá uma mensagem chamada Nas Convulsões do Século XX. Está no livro Sentinelas da Luz. E olha, gente, esse livro, essa mensagem que está no livro, é uma interpretação do Apocalipse.
É. Me apresentou
inclusive
essa mensagem, foi a medinha.
Inclusive o Emmanuel usa a terminologia do Apocalipse. Ele já começa dizendo assim, ó: não bastaram as tormentas do infortúnio que as grandes guerras do século lançaram sobre os vales do mundo. Por que que ele está usando essa expressão, vales do mundo? Emmanuel não usa palavra à toa. Vale do mundo é referência bíblica. Por que vale do mundo? Vou dar só uma pitadinha, então. Só uma pitadinha, né, Tiago? Vale. Há um vale famoso, que é o Vale de Hinnom. Que é aquele vale onde eram oferecidos sacrifícios, onde Davi lutou com Golias, essa coisa toda, e onde tem uma regiãozinha, um monte lá, chamado Armagedon. Por que que ele está citando vales do mundo? Está vendo? Então, Emmanuel não é bobo, né? Aí ele fala assim: acordando, estremunhada de horrível pesadelo que perdurou por mais de 2000 dias, e embora os lares desertos, os campos talados, as arcas empobrecidas e as prisões repletas, arregimenta-se a coletividade planetária para novos embates de cegueira e destruição. Então, olha só, toda essa simbologia que ele está olhando, de alguém que está acordando com dor, né, estremunhada, de pesadelo, durou 2000 dias, isso é à toa? Não é à toa. Não é à toa. Aí olha o que é que ele fala aqui: amontoam-se pesadas nuvens nos céus do Oriente e do Ocidente. Esse negócio de nuvem escura, de fumaça, de fumo que está no céu, está lá no Apocalipse. Nuvem. Depois nós vamos ver outra interpretação que está no Caminho da Luz, em que ele vai falar que isso é o quê? É a somatória dos débitos kármicos dos povos, que formam uma aura, que é uma espécie de nuvem, fica tudo nublado. Mas não para por aí, só para a gente terminar, né? Não vou ler tudo, depois vocês leem de novo isso, né? Mas ele vai falar da deturpação do cristianismo. Aí ele fala: o conceito de civilização flutua ao sabor dos grupos dominantes. O domicílio dos homens sofrerá terríveis brechas até que a razão se equilibre nas diretrizes do mundo. Tem uma hora que ele fala aqui sobre... Olha... Isso aqui que eu gostaria de ler. Se não é Apocalipse, profeta Daniel puro. Irmãos, entrelaçai os braços e uni corações em torno do caminho, da verdade, da vida. Tormentas de dor rondam os castelos da vaidade humana, e gênios escuros do morticínio acercam-se das moradias sem alicerce. Os monstros que devoraram as civilizações dos persas, dos assírios, dos egípcios, dos gregos, dos romanos e dos fenícios espreitam a grandeza fantasiosa dos vossos palácios de ilusão. Gente, isso aqui é o profeta Daniel. Ele está citando até os mesmos impérios. Os oráculos que prognosticaram queda e ruína em Persépolis, aí ele vai começar a citar as capitais: Persépolis e Babilônia, Tebas e Atenas, Roma e Cartago, pronunciam angustiados vaticínios em vossas cidades poderosas. Não precisa nem dizer quais, né? Quais as cidades poderosas hoje do mundo? Povos mortíferos do ódio e da ambição desregrada multiplicam-se no oxigênio terrestre, predizendo misérias e desolação. Trazem a fome e a peste em novos aspectos, desorganizando-vos a vida e desintegrando-vos os celeiros. O que ele está falando aqui? Questões econômicas. Então a simbologia de peste e fome no Apocalipse tem a ver com essas questões econômicas. Pobreza, riqueza exagerada, domínio. Todos vivemos tempos dramáticos de prece, expectação e vigília. Bom, o resto vocês vão ler.
Bom, então é o seguinte, pode esperar, porque vamos ter que gravar mais episódios sobre Apocalipse. É, agora nós queremos de coração que vocês colaborem conosco, né? Vocês viram que foi a partir dos e-mails enviados, dos comentários, é que muitas coisas foram construídas, muitos pensamentos foram trazidos, novas ideias, né, foram aclaradas dentro desse episódio. E nós queremos a colaboração de todos. Lembrando que o pode ser é de vocês. Né? A participação ela é fundamental para que esse projeto vá para frente. E nós queremos que todos vocês participem e deixem o recado de vocês. Vamos construir isso. É uma forma de colaborar. Né?
Exatamente. E, inclusive, lembrando de colaborar, teve um companheiro que anotou algo no seminário, Thiago, que é quando eu falo lá da separação dos continentes, que antes era Pangeia, depois se divide e tudo, e eu misturei a fala lá, ficou parecendo que aquele fenômeno é algo que aconteceu há poucos mil anos atrás. Na verdade, é um fenômeno que aconteceu há milhões de anos atrás, né? Então, nós gostaríamos de fazer essa correção no seminário. Realmente, há essa confusão lá, nós misturamos as coisas e ficou parecendo que essa separação dos continentes era algo recente, quando é algo de milhões de anos atrás, né? Foi esse pequeno deslize. É o falha nossa.
É isso aí, fantástico.
É isso aí. A gente agradece aí a oportunidade de ter participado aí do Pode Ser, né? E vamos vibrar para que ele continue caminhando dessa forma. É o primeiro Pode Ser. Eu deixei o meu comentário lá, falei, uma delícia, foi gostoso de escutar, né?
Uma conversa
gostosa, participação aí de todos vocês, dos amigos todos, né? E o Instituto Ser está aí começando, né, com o site, com o Pode Ser e com várias outras, né, com os trabalhos de pesquisa, e a gente vai torcendo aí junto para que tudo isso possa trazer aí as maravilhas do conhecimento, do entendimento, da cultura, da arte, né, tocando o coração, tocando a razão, fazendo com que o nosso pensamento alcance o pensamento do Cristo. É isso aí.
Fantástico.
E aqui, né, Thiago, a gente se despedindo também, agradecendo aí a presença do Fred. E lembrando que o nosso formato aqui do podcast, gente, é como se fosse lá um programa que tem na televisão, Roda Viva, né? Nós vamos trazer outras pessoas aqui também, que vão fazer uma espécie de estar no centro aqui da roda, e a gente fazendo pergunta para ela que ela aborde algum tema específico. Hoje foi o Apocalipse, sobre um trabalho, amanhã vai ser alguém falando de um tema que ele domina, então vai ter uma participação de variadas pessoas.
Nós vamos falar sobre música, vamos falar sobre vários assuntos,
né? Então não vai ter só uma pessoa falando, ou uma coisa, vai ter uma participação de várias pessoas, vários assuntos, várias especialidades. E é claro que vamos chamar a pessoa que tenha um domínio maior naquela área do tema do dia.
Lembrando que a nossa ideia, se Deus nos permitir, é que a gente solte um podcast por semana. Vamos tentar manter essa periodicidade. Eu acho que pra gente está sendo muito gostoso fazer. Isso aqui eu acho que é o mel que está na nossa boca, né?
Exatamente.
Tá muito gostoso. Vocês não imaginam como tá gostoso fazer, desenvolver esse projeto e poder estar participando aqui com essas pessoas que são do nosso coração, né? Bom, acho que por hoje é isso.
Por hoje, então, fica... até a próxima e lembre-se, gravem isso num CD e dê de presente, cada um que estiver ouvindo, para 5 amigos. Entrega isso, faz um comentário, pede para a pessoa ouvir, porque a maior colaboração que vocês podem dar hoje para o Instituto, para o nosso projeto, pro Pode Ser, é divulgar para pessoas queridas, com carinho, com entusiasmo. Essa é a maior colaboração que nós estamos precisando hoje.
E essa pessoa que receber esse CD não precisa ficar com ele, não. Escutou, já passa
para mais 5.
Grava mais 4.
É isso mesmo, né, gente? Nós vivemos hoje num mundo onde tudo é tão divulgado, né, pela internet, a gente recebe tanta coisa sem utilidade aí no dia a dia, né? Quando eu recebi o convite de acessar o site, eu fiz questão de entrar na minha caixa e mandar para a turma toda, virar e falar assim: olha, gente, vocês não recebem, né, nada de divulgação de massa da minha caixa de e-mail, mas esse aqui eu estou mandando para vocês, que é algo especial.
Fantástico, fantástico. Bom, acho que é isso.